בעזרת השם, דף נון ה' דודי מנחות, תורה פסועה מבין זה לא בדף שלום עליכם. סתמוס דף נון ה' נביטה וניה ג'סימה תנא רבנן פעלה ברייתא תורמין תאנים על הגרוגרו. איתאום, כמובן שווינו פנדו שור פסד ומפוקו דו אסונטו שתרומות עם העשרות. נוקזו כי הפסועה אלי תאין ומה קולייטה ג'פיגוס. איזה הוא אזמפלו כהגמרה טרס. איתאום, פרי לפודק קומל וספיגוס, איתאין כספרה תרומות עם העשרות. פרימירה אופרנדה תרומה גדולה פרו כהן נו מינימו אום ססנטה אבוס דו כלי קוליו פרלי חביניקה. דפויז זה ספר או פרימירו ג'יזימו סימסר ראשון ואי פרו לוי יו לוי תן כספרה תרומת מעשר פגענו מינימו דאי ספור סנטו דו כלי חסבו דו ג'יזימו כלי חסבו אלי ספרה נו מינימו דאי ספור סנטו ידע פרו כהן. O dono do campo tem que separar, dependendo do ano, ou uma serxeni ou uma serani. Então, o caso aqui aparentemente é da Trumat Maaser, como a gente estava se tratando no final do juro passado. Aqui o Levi recebeu figos como dízimo. Para ele poder comer, ele tem que separar primeiro o Trumat Maaser, no mínimo 10%, em volume. Então, fala para Tormintenim alagrogerot. O Levi, ele pode dar para o Kohen figos frescos para ficar com figos secos. Ele quer comer os figos secos, ele pode dar figos frescos para o Kohen. Então, se ele tem, por exemplo, 100 figos, ele pode dar 10 figos frescos para o Kohen para ficar com 90 figos secos, por exemplo. Mas fala a breta, bem, como se regilim lá só tenim grogerot. Isso é só numa região que o normal é que a pessoa seque os figos. Então esse coelho vai receber os figos frescos e provavelmente ele vai secar. Aí tudo bem. Vamos ver melhor isso na Agmará, na sequência, por que essa condição. Velo grogerot al tenim. Mas o Levi não pode dar figos secos para o Kohen para ficar com figos frescos. Não pode dar 10 figos secos para ficar com 90 figos frescos, por exemplo. Aí fala da filo para Macom, Xereguilim, Lassotenim, Grogerot. Mesmo numa região que o normal é que a pessoa seque os figos frescos, o Levi não pode ficar com os figos frescos e dar para o Kohen figos secos. Não está claro o que a Breta veio dizer. Qual é a explicação? Agora vamos entender melhor. Amar, começando do princípio da Breta. Tormin tenim ala grogerot. O Levi pode dar figos frescos para o Kohen, 10 figos frescos, para ficar com 90 figos secos. Mas, makom shereglim laso tenim grogerot. Isso é só numa região que o normal é que a pessoa seque os figos. Então, a explicação disso é o seguinte. Se o Levi vai dar 10 figos frescos para o Kohen, ele está dando algo que estraga rápido. Figos frescos estragam rápido. Para ficar com algo que se preserva melhor, figos secos. Isso não. Mas se é uma região que o normal é que a pessoa seque os figos, o Kohen vai receber 10 figos frescos, ele vai secar. Então não tem problema, depois que ele vai secar os figos que ele recebeu, então esses figos vão se preservar também para bastante tempo. Então, במקום שאין רגילים אין, במקום שאין רגילים לא, o que se vê da Braita? Se é uma região que não se seca os figos, então isso é proibido. Em Hidame, qual é exatamente o caso? O Levi não pode dar figos frescos para o Kohen, como Trumat Maaser, se é uma região que não se costuma secar os figos. Qual é o caso? Ideika Kohen, במקום שאין רגיל אמר לו, se o Kohen está disponível para vir agora receber os figos frescos, por que o Levi não pode dar para ele figos frescos? Vatnan fala a Mishnah, makom shesh Kohen, torei minayafe. Se o Kohen está por aqui e pode receber os figos frescos, o Levi pode dar para ele figos frescos. O Kohen pode comer isso agora. E se ele demorou e não comeu e se estragou, isso é por culpa do Kohen. O Levi está dando para um Kohen agora 10 figos frescos, o Kohen pode comer agora. Ele pode dar figos frescos para o Kohen para ficar com figos secos, não tem nenhum problema. Se o Kohen foi descuidado e os 10 figos frescos estragaram, isso é problema do Kohen, é culpa dele. Então, mesmo numa região que o costume é de comer os figos sem secar, então o Levi poderia dar figos frescos para esse coelho disponível e que o coelho coma agora. E a Brenda disse que não, o Levi só pode dar figos frescos para o coelho se o costume é de secar os figos. Então qual é o caso? Não pode ser que o coelho está disponível para vir agora. Ela pita de leiga coelho. Então tem que ser que o coelho não está por aqui. Não tem nenhum coelho disponível. Fala Bright, se Levi não pode separar figos frescos agora para comer os figos secos, porque não tem nenhum coelho aqui. Pode ser que até que venha um coelho, ou até que o Levi encontre um coelho, esses figos frescos vão estragar. Então não separe figos frescos, que estragam rápido, se não tem coelho, para comer os figos secos. Pelo contrário, separe os figos secos que se preservam mais e o coelho vai aparecer depois, ele vai receber os figos secos que não estragam. Essa é a explicação do princípio da Breda. Não, o princípio da Breda se trata de que o coelho não está disponível. E maceifa, olha só a sequência da Breda. Velogro garota tenim. O Levi não pode pegar 10 figos secos para o coelho e para ficar com figos frescos. Aí fala, mesmo numa região que o costume é de secar os figos, o Levi não pode dar figos secos, separar para o coelho, para ficar com figos frescos. Então pergunta agora também qual é o caso aqui. Vem de leiga coelho, amailô. Se o caso é como o princípio, que não tem nenhum coelho aqui, o coelho não está disponível, então por que o Levi não pode separar figos secos? Na Mishnah fala que sim pode. Mas como Shein Cohen, Torem Minamit Kayem, se não tem nenhum coelho disponível para receber figos, então o Levi deve separar figos secos, que se preservam mais, para que não estraguem enquanto o coelho não chegou. Então o ideal é que ele separe figos secos que não vão estragar. A Breda diz, o Levi não pode separar figos secos para ficar com figos frescos. Se o caso é como o princípio da Breda, que não tem coen, essa não é a lei. A lei é o contrário, ele deve separar figos secos. Ela pshita de ica coen. Então tem que ser que a sequência da Breda, que diz que o Levi deve separar figos frescos, que são melhores, é porque se trata que tem um coen aqui. Então se tem um coen, ele que receba os figos frescos, que são melhores, mais especiais do que figos secos, ele coma isso agora, antes que estrague. Então, Reisha de Leica Coen, Seifa de Ica Coen. O problema é uma inconsistência da Breita. O princípio se trata que não tem um Coen disponível. A sequência se trata que sim tem um Coen disponível. Dois casos diferentes. Forma I, Reisha de Leica Coen, Seifa de Ica Coen. Forma não tem nenhum problema. O princípio da Breita é um caso. A sequência é outro caso. Amarav Papa, Shmamina Dachkina, Nomukmina, Matnitin Betretami. Fala, o que se vê desse raciocínio? Que é melhor dizer que o princípio da Breda se trata de um caso, a sequência se trata de outro caso. É melhor falar assim do que dizer que o princípio vai como uma opinião e a sequência vai como outra opinião, que tem uma discussão da Breda. É melhor falar que são dois casos diferentes. Começamos uma nova Mishnah Matnitin. Kol ha-menachot niloshot be-poshrim. Vimos já várias vezes isso. Todos os sacrifícios de farinha que são queimados no altar não podem fermentar, não podem ser hametz. E fala na Mishnah, quando se faz a massa do sacrifício de Minchá, se faz uma massa com água, se pega água morna, não se pega água quente, porque a água quente cozinha a farinha da Minchá e o preparo da Minchá não é cozido, então não se usa água quente, nem se usa água fria, porque a água fria quebra a massa, o que não é ideal. Então se usa água morna. O Meshamran Shiloach Mitzu fala a Mishnah, uma vez que a água morna acelera a fermentação, quanto mais quente é a água, mais fermenta, mais acelera a fermentação. Então o Kohen tem que vigiar a Minchá para que não fermente, tem que tomar cuidado, tem que manter a massa ativa para que não fermente. Fala a Mishnah, se toda a Minchá fermentou, esse que foi negligente transgrediu um pecado, transgrediu a proibição. Fala a Mishnah mais ainda, mesmo se O Kometz, o punhado da farinha foi sacrificado e o resto da farinha fermentou. Também a pessoa que foi negligente, ele decidiu uma proibição. Te lembra do Pasuk? Kol ha-mincha asher takrivu la-Hashem lo ta'aseh hametz. A fonte dessa lei que a mincha não pode fermentar, desse Pasuk, lo ta'aseh hametz, não faça a mincha hametz. E fala a Mishnah, v'chayav alishata, v'alarichata, v'alafiata. Se o Kohen, ele fez a massa da mincha hametz, ele montou os pães da Minchá Hametz e assou Hametz, ele decidiu três proibições. Cada etapa da Minchá que foi feita com Minchá Hametz é um pecado. Vamos ver a fonte disso na Agmará. Minanemi, qual é a fonte dessa lei da Mishnah? Que se parte da Minchá se tornou Hametz, também a pessoa pecou. Talvez só tudo. Talvez só toda a mincha se tornou hametz, a pessoa pecou. Qual é a fonte que se parte, fermentou, também a pessoa pecou? A Marisha Kish, da Marcra, fala a Kish do Pasuk, lo teafe hametz, chelkam. Afilo chelkam, lo teafe hametz. O Pasuk diz, não, asse a mincha hametz, parte dela. Mesmo parte dela tem a mesma lei. Mesmo se parte fermentou, a pessoa pecou. Vai lá, Rudata. Isso que esse Pasuk veio dizer? A Breita usou esse pasuk, Lote Afe Hametz, para uma outra lei. Lote Afe Hametz, viramos a página, matamos do mar. Pergunta a Breita, por que a Torá fala não asse a Mincha Hametz? Para que falar isso? A Torá já disse, não faça a Mincha Hametz. Por que tem que falar não asse a Mincha Hametz? O ato de assar está incluído no Lote Afe Hametz. Não faça a mincha hametz, inclui, não asse a mincha hametz. Por que tem que falar claramente, não asse a mincha hametz? Tem que falar a Breita. Lefiche neymar lo teasse hametz, yachol lo yechayav, ela achat al kulam. Se a Torá só tivesse dito, não faça a mincha hametz, eu poderia pensar errado. Que, somente se a pessoa fez todo o processo da mincha hametz, aí a pessoa pecou. Se a pessoa fez a massa, ele montou os pães, ele assou hametz, aí a pessoa pecou. Assim que eu poderia pensar. Da mudo mar lo teafe. Fala pra ele, por isso a Torá especifica, não asse a mincha hametz. Você explica, Breit. Afia bichalaita. O ato de assar estava incluído no conjunto de lo teasse hametz. Não fazer a mincha hametz. Por que a Torá tirou esse ato de assar do conjunto e especificou, não asse a mincha hametz. Então, lama yatzat. Laki shelea. A Torá vai usar isso como uma referência para as outras etapas da Minchá. Ma afia meyuchedet shei maaseh yechidi vechayavin aleha bifnei atzma af ani avi lishata ve'arichata vekol maaseh yechidi sheba. Fala Breita. O ato de assar a Minchá é uma etapa importante do sacrifício de Minchá. Tem que ser feito. E a Torá diz, não faça o ato de assar com a Minchá hametz. Então, a Torá vai usar isso como uma referência para as outras etapas. Também o ato de fazer a massa. Também o ato de montar os pães. Também outro ato importante da Minchá. Se foi feito o Hametz, a pessoa transigiu várias proibições. Cada etapa que foi feita com a Minchá Hametz é um pecado. Então, Leitui Kituf, Shomasei Hidi, isso que a Breda mencionou, Vekomasei Hidi, outra etapa, é o ato de alisar a massa da Minchá com água. Alisar a superfície da massa com água também é uma etapa importante. Se foi feito com a Minchá Hametz, é um outro pecado. Isso fala a Breta. Cada etapa que foi feita com a Minchá Hametz é um pecado independente do outro. Vamos entender melhor na Agmará, na sequência, como é que a Breta aprendeu isso do Passo. Mas a pergunta é, essa Breta usou Lote Afe Hametz para essa lei, que cada etapa que foi feita com a Hametz é um pecado. Este aqui aprendeu desse pasuk de Lote Afe Hametz, Chelkam, outra lei. A lei da Mishnah, que se parte da mincha fermenta, também é um pecado. Como é que a gente pode aprender duas coisas do mesmo pasuk? Então, responde Aname Chelkam Kabrina. Este aqui aprendeu aquela lei da parte da mincha que fermentou, diz que a Torá fala Chelkam, parte. A Breita usou Lote Afe Hametz para aprender a outra lei. Não há se a mincha hametz é uma coisa, e Lote Afe Hametz, em seguida Chelkam, é outra coisa. Então, não são duas leis da mesma palavra, são partes do pasuk diferentes, cada parte vai falar uma lei. Tudo bem, mas... Talvez a única novidade que a Torá quis dizer é uma. A lei de Rish Lakish, lo teafer hametz chelkam, talvez eu falasse só uma lei, que não podemos assar mesmo parte da mincha hametz. Então é isso que a Torá veio falar. Da onde se vê que lo teafer hametz é uma novidade, chelkam é outra. Então, em que nichtov chelkam lo teafer hametz? Se a Torá quisesse dizer só uma novidade, teria dito primeiro chelkam, parte da mincha não assi hametz. Aí seria uma coisa só. A novidade de da Mishnah, que se parte fermentou, é um pecado também. Mas lo teafer hametz chelkam. Por que a Torá fala, não assi mincha hametz, parte dela? Por que fala assim? Então, chamando na tarde, a Torá veio falar duas novidades. Lo teafer hametz é uma coisa, que diz que a breta se trata. Chelkam é outra novidade, que diz Rish Lakish. Pergunta, vem uma afiada de Parat Barachmana, Lichaev Chada, Inach, Lichaev Chada Kulu. Pergunta. Talvez o que a Torá veio falar é o seguinte. Lo teafer hametz. Não asse a mincha hametz. Se a pessoa assou a mincha hametz, pecou. Lo teaser hametz. Não faça a mincha hametz. Ou seja, se a pessoa fez as outras etapas com a mincha hametz, ele pecou um pecado. Se ele assou, é um pecado. Se ele fez o resto hametz, é um pecado. Talvez é isso. Da onde a Breita aprendeu que cada etapa da mincha que foi feita a hametz é um pecado independente do outro. Se a pessoa fez a massa, é um pecado. Se a pessoa montou os pães, é um pecado. Da onde se vê? Então, respondendo, temos uma situação de um conjunto. Lote aser hametz é um conjunto que inclui qualquer etapa do sacrifício de mincha. Não faça nenhuma etapa hametz. Então é um conjunto, e depois tem algo que foi tirado desse conjunto, foi especificado, não asse a mincha hametz. Então, lelamet, lo lelamet ela tzmo yatza, ela lelamet ela klal kulo yatza. Então temos um método para interpretar esse formato de pasuk, algo que estava no conjunto e foi especificado, foi tirado do conjunto. O método amidá que a gente tem que aplicar é que isso veio ensinar uma lei. Lo teafer hametz, não asse a mincha hametz, veio ensinar uma lei. Mas não só sobre si próprio, e sim sobre todo o conjunto, cada etapa do conjunto. Veio dizer, assim como o que foi especificado, não asse hametz, é uma etapa importante do sacrifício de mincha. Tem outras etapas importantes, fazer a massa, montar os pães, etc. Então, a Torá veio dizer que, com relação a cada uma das etapas do sacrifício de mincha, se foi feita com a mincha hametz, é um pecado por si só, como a proibição de não assar a mincha hametz. Pergunta, veima, lo teaser klal, lo teafer prat. Por que a gente não usa uma outra midá, chaturali dreshet ban? Um outro método para interpretar esse passo, o klal prat. A Torá fala, não faça a mincha hametz, é uma generalização. Depois a Torá especifica, não asse a mincha hametz, uma especificação. Klalu prat, en bichlal, elamash bivrat. O resultado desse método é diferente. Temos klalu prat, a Torá generaliza e depois especifica. Então a Torá veio dizer, abrir um conjunto e depois especificar. Nesse conjunto só temos o que foi especificado. Então, afia e midachrinanó. O resultado disso é que a única coisa que temos no conjunto é que é proibido assar mincha hametz. Por que a gente não aplica esse método e chega nessa conclusão? A Torá abre o conjunto lo teaser hametz. Dentro desse conjunto só tem uma coisa. Não assar mincha hametz, porque temos um klal prat. Por que não usar esse método? Por que usar o método da var she'a bichlal ve'atzah min haklal? Então, amar rabbi apturiki, משום דעה וכלל ופרט המרוחקים זה מזה, וכל כלל ופרט המרוחקים זה מזה, אין דנין נותן בכלל ופרט. Responde o sábio, porque o klal e o prat, isso que a Torá generaliza e especifica, é um klal ופרט distantes. A Torá no trecho de Vaikra, fala lo teaser hametz. Numa outra parasha, parashat Tzav, a Torá fala lo teaser hametz. Quando a Torá distancia a generalização e a especificação, o klal e o prat, não interpretamos com a regra de klal e prat. Interpretamos com a regra de davar she'a bichlal ve'atzah min haklal. Então, Isso explica o que disse a Braita. Essa proibição de Asar Amin Hachamet estava dentro do conjunto de Lot e Asar Hametz. Foi tirado do conjunto para esclarecer algo sobre cada uma das coisas do conjunto. Cada etapa importante do sacrifício de Minha, como Asar, tem a mesma lei do que Asar. Cada etapa que foi feita com a Minha Hametz é um pecado independente. Mitiv Ravada Barava, Vamri Lakdi. O Ravada Barava perguntou ao outro sábio. Quando temos um clan e um prato distantes, não interpretamos como um clalo prato? Como disse Rabbi Apturik, Natanya traz o sábio uma braita. O pasuk se refere ao hatat do líder do povo. O líder do povo, o Nasi, pecou. Vai trazer um sacrifício de Hatat, vai trazer um bode. Fala o Pasuk, esse bode do Hatat, do líder, tem que ser abatido onde o sacrifício de Olá é abatido. Ou seja, assim como o sacrifício de Olá tem que ser abatido na parte norte da Azara, como outros Kotche Kodashim, assim também esse Hatat, do líder do povo, tem que ser abatido na parte norte da Azara, na parte norte do pátio do Beit HaMikdash. Então, fala Beta, Vechi Anomikan Nemedim, essa é a fonte dessa lei. Velo Kvarnemar, Bimakom, Asher Tishacheta Olá, Tishacheta Hatat. Então, o outro pastor já disse isso. No local que a Olá é abatida, o Hatat é abatido. Então já sabemos que o Hatat é abatido no norte da Azara, como a Olá. Então, Ha Lama Zeyatza, por que a Torá especifica que o Hatat do líder do povo tem que ser abatido na parte norte? Por que tem que especificar? Todo hatat, qualquer Hatat é abatido na parte norte da Azara. Então fala para ele, Lekovo, Sheim lo shachatoto batzafon, psalo. A Torá vai dizer que, se o Hatat do líder do povo não foi abatido na parte norte da Azara, se invalida. Pergunta a Breda, Atal melekach yatzat? Isso que o pastor veio dizer? O Enoela, Shezeta Unzafon, Venaheta Unzafon. Talvez que a Torá veio falar que quando a gente fala que o Hatat tem que ser abatido no norte, é só esse caso do Hatat do líder do povo. Talvez essa foi a intenção da Torá. Então fala pra ele não. Tamuduma Veshachade da Hatat Bimokom Aolá. A Torá já falou: abata o Hatat no local da Aolá. Zebanav, a Torá, com esse pasuk genérico, vê usar isso como uma referência para qualquer Hatat. Qualquer Hatat tem essa lei. Lekol Hatat Etenot Zafon. Qualquer Hatat tem que ser abatido na parte norte da Azara. Então, volta a pergunta. Por que a Torá diz que o Hatat do líder do povo tem que ser abatido no norte? A Torá veio dizer que isso é indispensável. Se foi abatido em outra parte da Azara, não valeu. Se invalida. Então, Ravada Barava trouxe essa breta como uma prova contra Rabbi Apturik. Qual é a prova? Então, Tama de Katav Rahmana Veshachat et Hatat. Todo o motivo que a gente sabe dessa lei, que todos os Hataot têm que ser abatidos no norte, é porque a Torá fala Veshachat et Hatat Mikom Aolá. Abata o Hatat no local da Aolá. Então, Halavachi, se a Torá não tivesse escrito isso, então teríamos uma outra lei, uma lei diferente. Havamina Shezeta Unzafon Venaheta Unzafon. A gente ia dizer, como a Breta quis dizer antes, que somente o Hatat do líder do povo tem essa lei. Somente o Hatat do Nasi tem que ser abatido no norte, outro Hatat. Não. Se a Torá não tivesse dito esse pasuk, Shachat et Hatat Mukom Aolá, a gente diria que somente o Hatat do líder tem que ser abatido no norte. Mas então, pergunta Ravada Barava, por quê? Por que a gente diria isso? Então, Lav Mishum deve Kaloprat. Deve ser por causa de um Kaloprat. A Torá generaliza, abata o Hatat no norte da Azara, e a Torá especifica, abata o Hatat do líder do povo no norte, seria um Klal Prat. A Torá generaliza e especifica. E dentro desse conjunto, a Torá, quando generaliza, abre o conjunto, especifica, então a Torá vai dizer, somente isso está no conjunto. Somente o Hatat do líder do povo está nesse conjunto, que tem que ser abatido no norte. Outros sacrifícios de Hatat, não. Então fala Ravada Barava, Fagav de Meruha 15 Mize. A Torá escreve num trecho O Hatá tem que ser abatido no norte. Em um outro trecho, uma outra Parashá, Parashá Vayikra e Parashá Tzav, a Torá escreve que o Hatá do líder do povo tem que ser abatido no norte. Então fala, Ravada Barava, Ravagav Demeru Hakim, Zemeze Danino Tabi, Kalo Prato. Se vê que mesmo que o claro e o prato estão distantes, a gente sim interpreta como um claro prato. Então fala, Ravada Barava contra Levi Abturik. Ele tinha dito que não podemos interpretar como um claro prato. Se o clar e o prato estão distantes, você vê daqui que sim. Matkivaravashi. Faravashi perguntando que não. Ai, claro, prato? Prato claro? Faravashi. Não tem nenhuma prova dessa braita? A Torá não fala o clar e depois o prato? A Torá não generaliza e depois especifica? Pelo contrário, nesse caso do Hatat, primeiro a Torá especifica e depois generaliza. Primeiro a Torá fala, abata o Hatat do líder do povo no norte, e depois generaliza, abata o Hatat no norte. Então fala, Vashti, venasa klal mosifa la prat. Beitra beleu kol mili. Se essa braita interpreta esse prat e klal, mesmo que estão distantes, a braita não teria dito o que disse. Se a Torá especifica primeiro prat e depois klal, nasa klal mosifa la prat. O que a Torá generaliza, por último, e inclui mais coisas. Então, a Breta não teria dito que somente o Hatat, o líder do povo, tem que ser abatido no norte, ou dos Hataot, não. Pelo contrário, teria dito que todos os Hataot têm que ser abatidos no norte. A Breta não fala assim. Então, se vê como, Rabbi Abturik, uma vez que esse prato e esse clara estão distantes, não interpretamos como um prato e clara. Então, Isso que Ravada Barava trouxe a Braita é uma prova a favor de Rabbi Abturik. Se o claro e o prato são distantes, não interpretamos. Então volta a pergunta. Por que então, se não é como Ravada Barava disse que é o claro prato, se não é esse o motivo da Braita, por que a Braita disse que somente o Hatat do líder do povo tem que ser abatido no norte? Assim que a gente diria. Aí fala a Braita que não. Meshachata, Hatat, Mkoma'olá, Aturá. Usa isso como uma referência para todos os Hataot, que todos têm que ser abatidos no norte. Por que a gente diria, se não fosse esse Pasuk Veshachat HaHatat Mekom HaOlah, que somente o Hatat do líder tem que ser abatido no norte? Então fala Vashi, ela está na Otoka Kachale. O motivo da preta é que a Torá fala Veshachat Oto, abata esse sacrifício, o Hatat do líder do povo no norte. Veachi Kamar, o Enoela Shezeta Onzafon. Venacheta um tzafon, de Katav Rahman Auton, fala a Breda, talvez o que a Torá veio falar, Veshachat Oto, é para limitar. Somente o Hatá do líder do povo tem que ser abatido no norte. Assim que a Breda interpretou esse Oto, esse sacrifício tem essa lei. Outros não. Fala a Breda que não pode ser, porque a Torá fala, Veshachat Hatat Mukom Aula, abata o Hatat, de forma genérica, no local que você abate a Aula. Isso é uma referência para qualquer Hatat. Qualquer Hatat tem essa lei. Assim, Ravashi explica a Breta. Então, pergunta. Ravashi de Nafka Leime, Veshachat de Tachatat, Otole Mautemai. Agora, com a conclusão da Breta, a Torá veio dizer com esse Pasuk, Veshachat, Tachatat, Mkoma'olah, que todos os Hataot têm que ser abatidos no norte. A pergunta, então, é por que a Torá escreve no Hatat do líder do povo, abata esse Hatat no norte? Por que esse? O que esse veio excluir? Esse e não o quê? Qual o sacrifício de Hatat não é abatido no norte? Você explica, Lemaute, pulamos o parênteses, Oto Batzafon, Vence Seir Nachon Batzafon. Torá veio falar, o Hatat que é sacrificado por causa de um pecado, como o líder do povo pecou, vai trazer o Hatat. Esse tipo de Hatat é abatido no norte. Mas um Hatat que é sacrificado não por causa de pecado, não é abatido no norte, necessariamente. Pode ser abatido no norte, pode ser abatido no sul. Como o caso do Hatat, dos Nesim, os chefes das tribos sacrificaram cada um Hatat na inauguração do tabernáculo. Esse Hatat não tem nada a ver com pecado. Os chefes das tribos, quando sacrificaram o Hatat na inauguração do tabernáculo, podiam abater o Hatat no sul da Azara. Eu poderia pensar errado. Uma vez que os chefes das tribos, na inauguração do Mishkan, tinham que fazer smicha, tinham que se apoiar na cabeça do Hatat antes do sacrifício, eu poderia pensar que uma vez que eles têm essa lei, do que outros Hataot também têm. Também tem outra lei. Poderia pensar que esses Hataot têm que ser abatidos no norte, necessariamente. Kamash Malan falou, passou que não. Se o Hatat é como o Hatat do líder do povo que pecou, esse Hatat tem que ser abatido no norte. Se o Hatat é para inaugurar o tabernáculo, não tem nada a ver com o pecado, então não precisa ser abatido no norte. Essa é a novidade que a Torá fala para Shachat. Eu estou limitando. Isso fala que nós paramos aqui por hoje. Não perca amanhã. Vamos ver se essa explicação é a explicação final sobre essa braita. E vamos ver uma sugiá sobre Balemumim, sacrifícios defeituosos, com muito mais. Não perca amanhã. Amém.